Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo, dar boas-vindas a todos. Hoje nós vamos estudar o profeta Malaquias. E com esse estudo nós terminamos o Antigo Testamento. Eu preciso depois retomar uns dois estudos relacionados àquela outra série que foi dada, e que se perderam esses estudos, e nós queremos ter toda a Bíblia, pelo menos nessas duas séries, uma série de Gênesis ao Apocalipse, fazendo uma introdução a toda a Bíblia, como nós já fizemos, e esta segunda etapa que nós estamos tratando o tema da salvação. Depois nós não vamos continuar este ano o Novo Testamento, porque por causa das interrupções, então eu vou trazer estudos, outros estudos, para, é possível que eu aprofunde alguns livros da Bíblia até o mês de dezembro, por exemplo, estudar profundamente, eu gostaria muito de estudar profundamente o livro de Isaías, ou estudar profundamente o livro de Zacarias, como já estudamos aqui, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu estou orando sobre isso, para que nós possamos ter uma orientação daquilo que Deus quer que nós estejamos mergulhados, ou talvez até um outro estudo, mas eu sei que nós vivemos um momento muito especial nesses dias. Eu acho que nós estamos, creio que todos nós estamos sendo chamados a uma vida nova, uma vida íntima com Cristo, uma vida íntima com Deus. O Apocalipse é um anúncio para todos nós de que o Senhor vem. Vocês começam a imaginar que o Malaquias é uma espécie de, também de Apocalipse do Antigo Testamento, porque é onde está tudo terminando, né? Então, nós vivemos em tempos apocalípticos. Eu estava imaginando todos esses profetas menores, como eles falam da realidade onde eles estão vivendo, mas eles apontam sempre para o escatológico, para o futuro das coisas. Por isso que é muito importante nós olharmos algumas coisas sobre o livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele está separado do livro de Mateus, um período de silêncio de 400 anos. E eu quero dizer a vocês que isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque a última palavra de Apocalipse, aliás, não, eu ia chamar falar de Malaquias para depois falar de Apocalipse. A última palavra de Malaquias, se você observar, é a palavra maldição. É interessante, já pensou nisso não? Gênesis começa no princípio, criou Deus, né? No princípio. Jesus disse: eu sou o princípio. Mas Malaquias termina dizendo assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, grande e é terrível, porque é julgamento. Versículo 6: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então está dizendo que o grande problema do mundo será um problema na família, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra ferida é resultado de famílias mal trabalhadas. É o que está aqui. A crise mundial é uma crise na família. A crise na família tem a ver com a terra ferida. É isso que Malaquias está dizendo. É a última palavra. Uma vez eu vi alguém dizendo o seguinte: se você tivesse que deixar a última palavra, qual que seria a última palavra sua? A última palavra normalmente é a palavra mais importante. Deus vai deixar de falar durante 400 anos, não vai existir revelação para gerar a Bíblia. Vamos deixar a última palavra. Quem vai deixar a última palavra? O profeta Malaquias. Qual que é a última palavra? É preciso curar a família. Porque se não houver cura da família, não haverá cura da terra. Não haverá cura das nações. Não haverá a cura da sociedade. E o texto termina dizendo, maldição. Me chama a atenção o fato de que a última palavra de Malaquias é maldição. E aí, se você for para o Apocalipse, se você olhar o versículo 20 do Apocalipse, a última palavra é Jesus, podia dizer, né? Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. E terminando essa palavra, a última palavra é a bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. O Antigo Testamento termina com maldição. O Novo Testamento termina com bênção. E a bênção é a bênção da graça de Jesus Cristo. Então, Malaquias abre o caminho como um prelúdio do grande finale, né? Que é a gloriosa realidade da vinda de Cristo, da vinda do Salvador. Isso é muito significativo na Bíblia. Gostaria que você voltasse para Malaquias, nos últimos versículos, para a gente ver como que termina isso. Do capítulo 3, no versículo 13, diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, quem temos falado, que temos falado contra ti, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. É interessante, né, que a gente olha para esse texto e diz, puxa, parece que os soberbos são felizes, mas eles não estão tão felizes, não. Eu abri o jornal hoje de manhã, dois desses soberbos foram mandados para a prisão hoje. Interessante como é atual a Bíblia. E Parece que Malaquias está mais atual do que o jornal da manhã. Né? Não deu nem tempo de sair no jornal, já saiu na televisão, mas já está aqui em Malaquias. Né? E é interessante, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Eu quero que você observe essa palavra. Porque aqui há uma crítica que as pessoas estão fazendo contra Deus também. Os que cometem impiedade prosperam, né? Então, quando eu estou dizendo hoje de um soberbo preso, que foi talvez considerado um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, e as pessoas dizem, espera um pouco, mas eles fazem toda essa falcatrua e prosperam. Eles tentam ao Senhor e escapam. E aí a igreja, o povo de Deus está dizendo: para que servir a Deus? Eu estou sofrendo, eu sirvo a Deus, entrego minha vida a Deus e tantas lutas. E soberbos e poderosos se enriquecem. Você já teve problema aqui? Esse texto é um texto que mostra a vida de todo mundo. Quantos de vocês e nós temos tido muitas vezes momentos difíceis de angústia e reclamando e dizendo: por que eles prosperam? Eles tentam o Senhor, eles escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E aí está falando do diálogo dos filhos de Deus. Está falando de nós estarmos juntos para conversarmos uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Eu acho esse texto de Malaquias altamente sublime. Você imagina, vocês estão falando das verdades de Deus e o Senhor atentava e ouvia. Vocês estão falando da realidade e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E Deus diz assim: eles são para mim particular tesouro. Você já se sentiu um tesouro? Deus diz: vocês são para mim um particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Deus está dizendo: no meio do grande dia do Senhor, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, eu vou poupar vocês. Deus está dizendo: eu estou ouvindo, vocês são para mim um tesouro. Então é maravilhoso quando nós estamos reunidos e conversando. Quinta-feira eu estava numa formatura e os jovens haviam me convidado para vir para a reunião que eles têm às quintas-feiras. Aliás, não era quinta, toda quinta, mas aí eles, por causa do feriado, foi na sexta. Eu pensei: eles não devem ter, mas eles não desistiram. Não, quinta não pode, vai ser sexta. Sexta eles vieram para orar e eu estava numa formatura. Falei: tem que terminar logo isso aqui que eu quero ir lá ver, estar um pouco com os jovens. E eu vim e entrei, e eles estavam. Estava aquele clima de adoração, eles estavam falando uns com os outros. É isso aqui, olha. O Senhor atentava e ouvia. Eles estavam conversando. Um tipo de oração, de reunião de oração diferente. Os jovens têm tido um mover diferente do que nada daquelas coisas. Ah, vamos agora começar a reunião, vamos terminar a reunião, você faz isso. Era uma coisa muito. Eu procurei me encaixar naquilo ali, né? Mas foi um momento muito sublime. Vocês não imaginam, o derramar de Deus sobre os jovens. Foi algo. Eu estou até agora meio bêbado. Foi tremendo. Foi tremendo. Eu falei: se a cidade toda soubesse o que estava acontecendo ali, primeira coisa, tinha que vir aqui para cima, né? Não cabia o povo aqui dentro. Foi muito, muito demais. Muito demais. Muito demais. E quando eu olho esse texto aqui, olha. O Senhor atentava e ouvia. Deus presta atenção nesse diálogo. Então, Deus está dizendo: vocês são para mim um particular tesouro, eu vou dar a última palavra. Parem de reclamar. Um título que é colocado nesse texto, acho que ele é muito evidente: a diferença entre o justo e o perverso. Espera um pouquinho. Não, Deus não deu a última palavra. Quando ele der a última palavra, você verá a diferença entre o justo e o perverso. E o versículo 18 do capítulo 3 diz assim: Então vereis outra vez a diferença. A diferença. A diferença entre o justo e o perverso. A diferença que faz você estar salvo. A diferença da salvação de Deus ter alcançado você. Interessante que todo o nosso trabalho em todo o Antigo Testamento é para olhar o aspecto da salvação. E esse texto começa, ele termina, e todo o Apocalipse, todo o Malaquias, todo o Antigo Testamento termina dizendo que há uma diferença entre ser salvo e não ser salvo. Ser justificado por Deus, olhando agora o Novo Testamento, em Cristo, e viver uma vida fora desse ser justificado por Deus. Vocês verão um dia a diferença. Eu sei que você muitas vezes chora, sofre, tem angústia, as coisas não funcionam bem, nem sempre as coisas são do jeito que nós queremos, temos que exercer a paciência. Mas quero dizer que Deus nos abraça, Deus nos ama. Vocês verão um dia a diferença do justo e perverso, diz o Senhor. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença é colocada lá no fim. Não pensem que a vida cristã é fácil. A vida cristã é complexa, é complicada. Não é porque Deus é complicado, que é complicado são os seres humanos. Você tem que viver no meio de um mundo hostil. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele mostra a diferença lá no fim. Porque ele diz assim, olha, eu combati o bom combate. Ele está dizendo, eu combati, foi uma guerra. E é um bom combate, porque é um combate onde Deus luta conosco, por nós. Há um combate de vitória. Ele diz sempre, Deus nos conduz em triunfo, mas foi uma guerra. Paulo, quando justifica isso tudo, ele diz, olha, e eu sofri muito, apedrejado, preso, fome, naufrágio. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser rico, ter dinheiro, mas eu também sei viver sem nada. Se você pegar toda aquela crise que ele faz, tem uma que para mim, quando ele escreve aquilo, dói até por dentro. Ele diz assim, e falsos irmãos. Eu fiquei olhando assim e disse, talvez para ele foi mais fácil passar por um naufrágio do que dentro da igreja sofrer a perseguição de falsos irmãos. Sabe o que é isso? É uma guerra por dentro e por fora, uma guerra dentro da igreja. Tinha lugar que Paulo ia pregar, quando ele ia pregar, a Bíblia diz que alguns iam antes dele, olhava a agenda dele para ir despregando o que ele pregava antes dele chegar. Tinha gente que tinha petulância disso, gastava dinheiro para isso. A gente pagava para perseguir Paulo, gastava dinheiro. E Paulo diz, eu tenho que aguentar isso. Paulo, na hora que está para despedir, diz assim, olha, vocês fiquem atentos, porque a hora que eu partir, os lobos estão já na porteira, já vão entrar e atacar. Está lá em Atos isso. E ele fala dessa angústia, desse sofrimento. Mas Deus, Malaquias vai dizer o seguinte, você verá a diferença. E essa diferença vai chegar. Então, olhe a luta, o sofrimento, as coisas que você tem enfrentado com o Deus Salvador, com o Deus da salvação, o Deus que caminha com você nas suas lutas, nas suas jornadas, caminha com você nas suas aflições, caminha com você em vasilhas que muitas vezes você não quer estar. Mas Deus está dizendo, vereis a diferença. E é preciso viver nesta diferença de Deus. Nessa diferença que Deus diz. É Deus que vai dar a última palavra. nas nossas lutas. Capítulo 4 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Deus vai colocar um fim na perversidade humana. Deus vai colocar um fim na soberba humana. Eu quero dizer a vocês, então, que a soberba e a perversidade está condenada no dia do juízo. A perversidade está aumentando cada vez mais. Cada vez mais. Quando você vai ouvir que existe um projeto de um deputado para legalizar casamento com animais? Dá para você pensar um negócio desse? Conta um negócio desse para o meu bisavô, para você ver? Para o meu avô? É uma loucura. Tem uma loucura maior do que essa? Nós atingimos uma perversidade. Tem hora que eu fico pensando assim, que até o diabo deve estar andando assustado. É capaz dele falar assim: eu não pensei um negócio nesse nível, não. Vocês são criativos na perversidade. É uma loucura. É uma perversidade. Por isso que a melhor notícia é da Bíblia. Deus diz assim: arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Deus diz: olha, eu vou arrancar pela raiz a perversidade do mundo. Mas para vós outros, que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça surgirá. Para vós que temeis o nome do Senhor, surgirá o sol da justiça. Que palavra forte. Por isso que você tem que, no seu espírito, na sua mente, no seu ser inteiro, dizer: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Senhor, alinha a minha vida com a tua vontade. Nós precisamos presentificar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu tenho lido algumas, eu tenho me preparado para certos cursos. É muito interessante, surgiu no mundo empresarial uma teoria que é chamada teoria U. Teoria U. U mesmo, assim. E eles trabalham bem no meio dessa teoria. Para vocês terem uma ideia, quem está trabalhando isso com profundidade é o MIT, Massachusetts International of Institute Technological, o maior centro científico do mundo, lá em Cambridge, perto de Boston. Essa grande universidade, né? Uma vez eu estava lá, andando assim pela calçada, a pessoa que está comigo diz: olha, você está pisando na calçada onde mais pisa prêmios Nobel de ciência do mundo. E eles estão estudando isso. Eles dizem o seguinte: nós precisamos de mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Tem gente que tem uma mente aberta, uma inteligência tremenda. As emoções não são muito abertas, não. O coração está meio fechado. Mas alguns ainda têm o coração aberto. Mas uma vontade péssima. Vontade fechada. Então eles chegaram à conclusão que não basta você ter mente aberta, coração aberto. Você tem que ter vontade aberta. Aí quando você vai fundo na teoria, diz o seguinte: para você ter uma vontade aberta, você precisa descobrir a fonte da sua vontade. E para descobrir a fonte da vontade, você tem que ver qual é a fonte do seu eu. Você vê a ciência falando isso. A minha resposta é uma só: a fonte do meu eu é a graça de Deus em Cristo. E a fonte da minha vontade? Aí que abriu a minha cabeça. Jesus disse: seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Eu quero a tua vontade. A fonte da minha vontade é a vontade do Pai. Jesus disse: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai é a minha comida. Aí Jesus está no julgamento final e diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele espera um pouco. Jesus está dizendo que se eu não tiver uma vontade aberta e essa minha vontade não estiver alinhada com a vontade do Pai, alguma coisa está errada em toda a estrutura da minha vida. Eu preciso ter uma vontade não só aberta, mas uma vontade aberta ligada com o Pai. Qual é a vontade do Pai para você? Qual é a vontade do Pai para a sua vida? Então eu estou dizendo para você o seguinte: nós temos que alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Então, aí eu vou entender o que está escrito aqui: mas para os outros que temeis, o nome do Senhor nascerá o sol da justiça. Então eu tenho que alinhar a minha vida com o sol da justiça, com as verdades de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro sol da justiça. Então, gente, nós precisamos ter a nossa vontade curada por Deus. Deixa eu dizer isso melhor agora. Olha só, a ciência está dizendo: precisamos de uma mente aberta. Alinhe a sua mente com a mente de Cristo. A ciência está dizendo: nós precisamos de um coração aberto. Alinhe seu coração com o Espírito Santo. A ciência está dizendo que nós precisamos de uma vontade aberta. Alinhe a sua vontade com a vontade do Pai. O Deus triuno envolvido com você. Para aqueles que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Alinhe tudo isso com a sua vida. Isso que é ser humano. Você está curado daí. Jesus disse que ele viveu uma vida para fazer a vontade do Pai. Essa é a grande verdade de Deus. Olha o que o texto diz: trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Está falando, vocês vão ter alegria, vocês vão ter a festividade de Deus. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horeb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O que que Deus está dizendo aqui? Alinhe a vida de vocês com a minha vontade. Alinhe a minha vida, a vida de vocês, com os meus princípios. Alinhe a vida de vocês com os meus valores. Alinhe a vida de vocês com o meu querer. Jesus disse algo um dia fantástico. Ele diz assim: quem faz as obras é o Pai. É o Pai que realiza as obras. Veja a vontade do Pai fluindo através da igreja. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aqui está falando já daquilo que vem e tem a ver muito com a verdade que Elias, o João Batista, tinha esse espírito, né, profético de Elias. Mas lá no Apocalipse fala novamente que haverá o espírito, a unção de Elias, volta. O grande, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, uma unção profética. Uma unção profética de Elias. Essa unção profética de Elias, Elias é aquele homem que move no poder de Deus e chama o povo para voltar-se para Deus. Ele é um exemplo de toda unção profética do Antigo Testamento. Elias é um símbolo de unção profética. E é tão forte a unção profética de Elias que ele representa todos os profetas. Na hora que Jesus está para ser honrado como o Senhor, este é meu filho, a ele eu vi, Deus traz um representante dos profetas, Deus escolhe um profeta para ser homenageado diante do rei. E Deus traz o maior líder, que é um homem que lidera também com uma unção sacerdotal, que é líder sacerdote, que é Moisés. Símbolo de toda a lei, de todo pensamento está diante de Jesus. Pedro fica tão fascinado, os discípulos, que ele diz, vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus. É capaz de nós fazer 3 igrejas, né? Uma igreja de Moisés. Eu assisto um dia um pouco de Moisés, um dia com Elias e um dia com Jesus. Jesus, né, seriam 3 lugares. Deus, o pai interrompe e diz, nada disso, Pedro, você está por fora. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Moisés, debaixo da autoridade de Cristo. Elias, debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o Senhor. Só tem uma tenda, a tenda de Cristo. E nessa tenda entra Moisés. E nessa tenda entra Elias. Todo profetismo está debaixo de Cristo. Toda lei debaixo de Cristo. Ele é o sol da justiça. E a última palavra que vem é essa. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando? Antes do grande dia, do grande e terrível dia do Senhor. Então, a unção de Deus para a igreja antes do dia final é a transformação dos lares. Está aqui. O coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Os pais não vão gostar do que eu vou dizer aqui agora, né? Mas vocês têm que ouvir o que a Bíblia diz. A Bíblia não começa dizendo que é para os filhos converter o coração dos pais dos filhos aos pais. Começa dizendo que é preciso o coração dos pais se converter aos filhos. E depois é que o coração dos filhos se converte aos pais. Há uma prioridade aqui. Isso mostra que os pais têm que invocar essa vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Por quê? Porque nós precisamos de pais que alinhem com a vontade de Deus. Eles se tornam abençoadores dos filhos. Eles se tornam reivindicadores dos filhos. Por isso é quando aquilo que você vê lá em Josué dizendo assim, olha, eu tomei uma decisão, a minha vontade é a seguinte, o que eu quero é o seguinte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está decidido. Isso é conversão total. Eu me converto e eu quero a família inteira vivendo para a glória de Deus. Viva de tal maneira que a sua vida seja um reflexo da vontade de Deus. Pastor, mas tem netos rebeldes, filhos rebeldes. O que, eu faço? O sol da justiça surgirá. Ore. Busque a Deus. Lutas com filhos. Todos têm. Todos têm lutas. Quer dizer, alguns não têm tantos, outros têm mais lutas. Há um modo de viver que nós precisamos abraçar, que é este mover em Deus, converter o coração. Nós precisamos de pais com o coração convertido aos filhos. Por que, não falam converter a Deus, converter aos filhos? Senhor, qual o teu propósito para esses filhos? Qual a tua vontade sobre eles? Como que eu devo orar? Como que eu devo organizar? Como eu devo dirigir? Billy Graham, que foi que ainda está vivo, quase 100 anos, teve problemas terríveis com o filho, Franklin. Ele abandonou tudo. Mas hoje, ele é o líder e substituto do pai em todos os projetos. O que, Billy Graham fez? Orou. Um dos homens mais cheios do Espírito Santo que eu vi na minha vida, talvez o mais, foi Dave Robertson. E o filho dele se tornou um viciado em bebida, destruiu toda a sua vida. E um dia o filho disse para ele: filho, pai, eu vou sumir do mapa, eu sou uma vergonha para você. E ele disse a ele: eu estou sumindo. E o pai disse para ele: não importa onde você vá, não importa de qual profundo da terra você vá, qual caverna você se esconda, qual abismo você suma, quero dizer uma coisa para você: você nunca vai conseguir fugir das minhas orações, nunca. Onde você estiver, as minhas orações vão estar com você. Eu me lembro do dia que eu recebi a carta do Dave Robertson dizendo: meu filho voltou para Deus, voltou para Cristo. Não tem jeito. As orações, elas estão onde você as coloca. Converter o coração dos pais aos filhos é o caminho para os filhos converterem o coração aos pais. O tempo passa, e quando o tempo passa, as pessoas vão começando a descobrir essa maravilha. Sabe, eu não tenho olhado muito o Facebook, a gente vai mudando muito os conceitos, né? Mas de vez em quando eu dou uma olhada, tem uma coisa que me impressiona no Facebook, eu admiro e gosto muito de ler, é quando vejo os filhos honrando os pais, né? Honrando o pai no dia do aniversário. Eu leio aquilo com uma satisfação plena, tremenda, né? E os filhos colocando o pai e a mãe como o grande herói, como a grande heroína. Eu falo: isso aqui honra a Deus. É aqui que está dizendo. É os filhos com o coração convertido aos pais. E é preciso que essas duas verdades sejam um encontro. E como a gente faz isso? A gente tem que alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós temos que alinhar as nossas emoções com as emoções do Espírito Santo. Nós temos que alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. E quando isso tudo se liga, nós estamos presentificando a glória de Deus na nossa vida e quebrando a maldição da terra. Então, quanto mais nós alinharmos a nossa vida com o sol da justiça, e é o sol da justiça que governará e reinará um dia no mundo e no planeta Terra. É este sol da justiça que precisa começar brilhando dentro de nós. Nós já podemos trazer o brilho do sol da justiça para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos casamentos, para relacionamento de pais e filhos. E o sol precisa brilhar todos os dias. Todos os dias. Nossos lares, nossas igrejas precisam ser um prenúncio do reino de Deus. É triste dizer que não, muitas vezes não é. Na maioria das vezes não é. Muitas vezes a perversidade nas pessoas, soberba, né? Porque o oposto do que eu tenho aqui embaixo é a perversidade e a soberba. Mas o futuro da soberba e da perversidade é restolho. E o resultado de andar nos estatutos de Deus, na vontade de Deus, é bênção, né? É conversão, é o melhor de Deus. Então, veja como isso tudo se torna para nós um texto incrivelmente maravilhoso. Eu quero dizer a vocês que a riqueza deste livro, ela é imensa. Ela é imensa. Deixa eu colocar só alguns pontos que podem ser muito úteis para você pensar este livro. Malaquias significa meu mensageiro. Não é maravilhoso vocês pensarem que o último profeta do Antigo Testamento, o nome dele significa meu mensageiro. Eu vou dar a última mensagem, a última palavra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Um ponto que era bom colocar o seguinte: eles retornaram para Israel. Deixa eu olhar isto. Eles voltaram para Israel. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, capítulo 1. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? Ele está dizendo: eu escolhi vocês. As pessoas começaram a perder a realidade do grande amor de Deus. Veja que no versículo 4 diz assim: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Então Deus está contra os perversos. Aqui é um texto para mostrar isso. Eles são chamados de terra de perversidade, povo contra quem Deus está irado. E Deus começa a reprovar os sacerdotes que estão vivendo uma vida imunda, que estão vivendo uma vida profana. No versículo 12 diz assim: mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o deslacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Sabe o que Deus está dizendo? Vocês começaram a viver uma vida de qualquer coisa serve. Deus está dizendo uma coisa para Israel. Sabe o problema de vocês? É que vocês estão vivendo essa filosofia que tem muito hoje. Sabe o que é? Vai a si mesmo. Vai de qualquer jeito. E Deus está dizendo, vocês vivem essa vida de qualquer jeito. Então, falta aquilo que eu li já, que é alinhar a vida com Deus. Você não pode levar a vida de qualquer jeito. E as pessoas começaram a fazer as coisas e dizer para Deus, que canseira, estou cansado. Cansado do quê? Um dia eu cheguei para um médico em Curitiba e eu perguntei como está a igreja por esse, todo mundo cansado. Para falar a verdade, o povo está cansado até de Deus. Cansado de Deus, cansado de Jesus, cansado de igreja, cansado de tudo. Falei, puxa, eu já li isso na Bíblia. Cansado. Olha só, eu não sei se você já falou essa frase, você falou, quero pedir conversão sua hoje. Que canseira. Só que essa quicanseira aqui é quicanseira de servir a Deus. Que alegria servir a Deus. Servir o Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e dele somos. Alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que diz, vamos para a igreja, canseira. Tem gente que não tem canseira, fica com canseira só de falar para ir para a igreja. A canseira vem na hora. É o que o profeta está dizendo. Vocês estão dizendo que canseira. E ainda vocês dizem que é que nós estamos te ofendendo? Vocês não têm consciência, não? Olha o que vocês acabaram de falar hoje de manhã, que canseira. E na hora de trazer, traz o coxo, o enfermo, de qualquer... Vocês estão dizendo, vai de qualquer jeito. Vai assim mesmo. E Deus começa a dizer umas coisas pesadas, gente. Você já pensou, Deus chegar assim, ó, eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Amaldiçoar a bênção. Quer dizer, o sacerdote começava a abençoar, disse, oh, não adianta nada vocês abençoarem, o povo não quer viver uma vida comigo. Olha só, capítulo 2. Agora os sacerdotes... Para vós outros é este mandamento, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso é pesado, né? Porque vós não propondes isto no coração. Quer dizer, ficou só na fachada. Não propuseste isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento nos vossos sacrifícios, para junto deles sereis levados. Eu não posso falar a palavra que em brasileiro diria, né? Mas é isso que Deus mandou. Entendeu? Está escrito aqui. O profeta falava isso, né? Parece que a gente não pode falar, né? Leia bem que você vê o que ele está, para onde ele está mandando todo mundo que está vivendo uma vida sem Deus, né? Que não quer a vontade de Deus na vida. É impressionante, né? Como Deus é assertivo, direto, claro. Interessante que faz uma advertência contra toda a infidelidade. Olha o capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. Deus anda enfadado com o que as pessoas falam. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui está falando já da vinda de João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eu quero parar um pouco nesse texto para terminar aqui. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Um grupo de mulheres nos Estados Unidos estava estudando a Bíblia e chegou lá nesse texto, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. E elas sabiam o que é um derretedor de prata. Vamos procurar um. Porque a Bíblia diz que Deus vai se assentar como um derretedor e purificador de prata. E elas procuraram um derretedor de prata e foram lá num. Havia uma fornalha, ele colocava a prata em cima de uma colher bem grande e colocava no fogo para derreter. E não tirava o olho. E ela perguntou, por que o senhor não tira o olho da prata? Ele disse, porque eu tenho que saber o ponto exato. Eu não posso parar de olhar, que posso perder o tempo. Aí ela entendeu, Deus se assentará como derretedor de prata. De vez em quando ele bota você no meio do fogo, mas ele não tira o olho de você. Aí ela fez a pergunta magistral, quando é que o senhor sabe que a prata está purificada? Ele disse, ah, isso é a coisa mais fácil. É a hora que eu vejo a minha imagem refletida nela. Entenderam ou não? Deus fica colocando você no fogo, esperando que a sua imagem reflita em você. É preciso purificar. Ele é o Deus purificador de prata. Então, se você estiver no fogo, deixe Deus mudar até a imagem dele ser refletida em você. É isso. E o texto que ninguém gosta, né? Quando Deus começa a dizer assim, vocês estão me roubando. Que vocês não colocam prioridade na vida de vocês. Vocês me roubam nos dízimos, vocês me roubam nas ofertas. Vocês não querem a bênção toda. Olha o versículo 10 assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E Deus faz uma prova de si mesmo. Ele diz, provai-me nisso, diz o Senhor, pode provar. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Pode provar. Interessante que é o único texto que Deus diz assim, eu quero ser colocado em xeque. Façam o que eu disse para fazer e cobrem se eu fiz o que eu disse que ia fazer. Eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Quer dizer, eu tiro o direito do devorador devorar a sua vida. Por vossa causa. Para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide, no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A coisa que me impressiona no povo judeu fiel é que eles não abrem mão da ideia, do princípio do dízimo, né? Os milionários brasileiros mandam para Israel, o dízimo, certinho. Você vai a Israel, aquela coisa impressionante. O dia que vocês forem a Israel, vocês vão ficar maravilhados. Você vai visitar, assim, os pés de laranja, diz, essa ganhou, a melhor laranja do mundo, no meio do deserto. Chega lá, você na maçã, essa aqui ganhou, a melhor maçã do mundo. Chega no vinho, o melhor vinho do mundo, ganhou também. Aí eles vão te levar num lugar de diamante, aqui é a maior negócio de diamante do mundo. Você vê lá o pessoal lapidando diamantes. É, mas espera um pouco, todo lugar que eu vou é o melhor do mundo. A flor é a melhor do mundo também. Será a terra deleitosa. Está aqui. Então não tem jeito. É o que a Bíblia diz e está dito e o resultado está dado. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Essa é a verdade do Antigo Testamento. Deus é o Deus da Bíblia. Deus é o Deus da palavra. Então, viva o que ela diz. Alinhe sua vida com o que ela fala. E você terá na sua vida os resultados de Deus. O Deus Salvador é o Deus de Malaquias. E a mensagem de Malaquias é a mensagem que a salvação vem com o grande dia da vinda de Cristo. Amém. Que o Espírito Senhor acrescente em nós os resultados desse estudo do Antigo Testamento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. E quem crê diz, amém.